Views e Windows é uma área onde também a gente tem bastante novidade em relação ao 8.1. A primeira novidade é que você pode ter uma app gerando mais de uma view, ou seja, se eu tiver um setup de dois monitores, eu posso fazer com que a minha app jogue imagens dos dois monitores. Isso não era possível no Windows 8. Essa é uma primeira novidade. A segunda novidade que a gente tem no próximo slide é você ter mais de uma, mais de duas, na verdade, janelas dentro de um mesmo monitor. Para quem utilizou o Windows 8 sabe que a gente tinha essa restrição, né? Eu podia ter uma app moderna ocupando a tela toda, ou eu podia criar aquela Snap View, onde eu divido a tela aproximadamente um quarto e três quartos, e aí eu tinha a Snap View, a app tinha que implementar essa Snap View, né? E muitas apps resolviam isso de formas diferentes. Algumas apps, como esse exemplo que a gente está vendo ali do clima, diminui o tamanho da fonte, reorganiza os elementos para eles ficarem visualmente interessantes. Outras apps, como jogos, onde não funciona nessa visão, ele colocava lá um aviso dizendo: olha, volte para a tela cheia para você poder jogar. Mas seja de um jeito ou de outro, todas as apps tinham que implementar isso. E aí eu tinha basicamente essas, vamos dizer assim, quatro opções. Eu podia estar em Landscape, podia estar em Portrait, que é a orientação vertical, e podia estar no modo Snap, eu podia estar no modo Field, que é o 3 quartos. Agora isso mudou, eu posso dizer, radicalmente, porque a gente tem um exemplo aí com três apps. Na mesma tela. O próximo slide mostra um exemplo com quatro apps na mesma tela. Uma dessas pode ser o desktop, pode ser um Excel, um Word ou outra coisa. Então, literalmente caíram essas barreiras que a gente tinha. Esse divisor, né, o gutter, como o pessoal chama em inglês, ele agora ele se movimenta de forma contínua. Então, antes eu tinha que escolher, ou ele não estava na tela, ou ele estava num quarto ou três quartos. Agora eu arrasto ele de forma contínua. Então, na verdade, ficou uma experiência muito mais fluida, muito mais natural. Era uma crítica que o pessoal fazia ao Windows 8, porque principalmente usuários, vamos chamar assim, power user, né, as pessoas que têm afinidade com o sistema operacional, que manipulam o sistema operacional, essas pessoas faziam o que queriam com as janelas. Jogava a janela ali para o canto, organizava. Geralmente o usuário mais básico trabalhava de uma forma um pouco mais simples, né? A tela cheia, saía de uma aplicação para outra. Então essas pessoas em geral não sentiam tanta falta disso. Quando o power user migrou para o 8, ele sentiu: poxa, mas a interface moderna me limita muito, eu não consigo trabalhar dessa forma. Foi um período que a gente precisou ter essa transição. Agora no 8.1 a gente conseguiu resgatar essa liberdade, né? Essa flexibilidade de você trabalhar com as janelas da forma que você quer. Então, esse próximo slide mostra esses exemplos, né? E ele mostra uma questão interessante. Esse desenho que está aí um pouco mais abaixo de um tablet, vocês estão vendo duas aplicações ali lado a lado. Isso causa para o desenvolvedor, no primeiro momento, um certo desafio, porque ele vai ter que trabalhar, a gente tem alguns slides que mostram isso, ele tem que mudar um pouco a forma de pensar. Agora, eu queria só chamar a atenção aqui nesse slide para a questão de reaproveitamento, né? Uma visão side by side, como a gente está vendo nesse tablet aí, ela em geral se adequa muito bem a uma visão portraits. Então não é que você vai precisar fazer inúmeras versões de visualização da sua app. Pense em reaproveitamento. A partir do momento em que eu começo a ter a altura maior do que a largura, eu já começo a pensar em termos de portraits, e isso vai valer para um portrait completo, a pessoa com o tablet num portrait, ou vai valer também para um side by side. Então tem alguns reaproveitamentos interessantes que a pessoa pode fazer, que o desenvolvedor pode fazer para não gastar um tempo demasiado só com essa parte da aplicação.
Isso é uma tendência de mercado, né? Que está acontecendo até em outros sistemas operacionais, né? Principalmente em dispositivos móveis. É uma variedade muito grande de dispositivos com diferentes tamanhos de telas, saindo desde telefones, né, com 4 polegadas até grandes monitores de 80 polegadas. E a gente percebe que, principalmente na web, esse cenário é bastante comum,
Sem
de
dúvida.
você ter que suportar diferentes resoluções. Com um layout adaptativo, né? Então, conforme a tela vai diminuindo, você vai espremendo o seu conteúdo, né? Se ajustando, ou conforme você tem mais espaço, você usa esse espaço extra, né? E um ponto aqui que eu acho interessante é o quanto o seu aplicativo ele pode mudar para se adaptar para aquele conteúdo. Então, se ele tem pouco espaço, um espaço vertical, você faz sentido você orientar o conteúdo verticalmente, né? Porque ele tem pouco espaço horizontal, então ele está meio que numa situação de portrait, né? Ou de retrato.
Exato, sim.
Agora, se ele está tem bastante largura, né? Então ele pode ficar numa orientação landscape, né? De paisagem. E daí talvez faça sentido você mostrar as informações, de maneira horizontal, inclusive a barra de rolagem.
Exatamente, é muito mais natural você navegar na horizontal em landscape, navegar na vertical em portrait. É também uma coisa que às vezes pode parecer óbvia, mas não é na hora do desenvolvimento. A gente vê muitas apps que acabam não seguindo isso e a experiência de navegação realmente não fica tão legal. Vale a pena seguir essa dica e deixar a sua app com uma fluidez, uma interação muito mais natural. Essa questão do Snap View a gente comentou agora há pouco, né? Que os desenvolvedores eles eram obrigados a fazer essa visão, era um critério de certificação. Uma app sem Snap View não era aprovada pela Windows Store, e isso mudou totalmente. A Snap View agora ela é opcional, ela é um checkbox praticamente, é uma declaração que você faz no manifesto. E se você tem aquela declaração, ok, então você tem a Snap View e ela vai funcionar exatamente como ela funcionava no Windows 8.0. Agora, se você não incluir isso, se você não tiver essa declaração, você não vai ter a Snap View. Aí, nesse caso, a largura mínima que você precisa suportar é de 500 pixels. E tem uma recomendação associada a isso. Em 500 pixels, você não pode ter limitação de usabilidade. Deixa eu ser um pouco mais claro em relação a isso. Se você tem na sua descrição da sua app, que é aquilo que aparece na página da app na Store, quando o usuário está vendo lá, uma certa funcionalidade que você está destacando ali. Se ela está na descrição, é porque ela é importante, ela faz parte do cenário ou dos cenários principais da app. E aquilo não está na sua visão de 500 pixels, a sua app vai ser reprovada. Uhum. Né? Agora, se você tem uma funcionalidade mais opcional, mais secundária, que ela não aparece na descrição, então, do ponto de vista da Store, ela não é tão crítica, ela não necessariamente precisa estar na visão de 500 pixels. 500 pixels tem um motivo, né, para essa largura. É porque a resolução mínima que a gente tem para essas apps modernas é de 1024, né? E o divisor são 24 pixels. Então, justamente sobram 1500 vezes 2, porque a gente quer ter as duas apps side by side com o divisor no meio, por isso que 500 pixels é a resolução mínima. Aqui tem alguns pontos só para a gente comentar mais. Em termos de você fazer uma. Se você fizer uma Snap View, ainda que ela seja opcional, em termos de guidelines de layout e design, são idênticos, porque a gente está falando dos 320 pixels da Snap View. E esse método Try and Snap era um método que você chamava para você tentar fazer a aplicação sair da Snap View via código. Mas a Microsoft já tinha essa visão de que isso poderia ser alterado, por isso inclusive que ela pôs o try and snap. O try é importante, né? Tente, não quer dizer que vai funcionar. Agora ele está totalmente inoperante, ele não vai retornar um erro, não vai gerar uma exceção, simplesmente vai te retornar e não vai fazer nada. Então vale aquilo que já era uma recomendação, agora passa a ser uma regra. Se a app precisa sair da Snap View, é o usuário quem tem que fazer isso, ele é quem tem que arrastar esse divisor, o usuário precisa manter esse controle, ele quem tem que tomar essa decisão. O máximo que a app pode fazer é dar uma mensagem para ele, por favor, aumente a tela para ver esse conteúdo, ou para voltar ao jogo, ou o que quer que seja. Você tem que avisar o usuário e ele faz essa ação.
Legal. Então, uma dúvida, assim, se o meu aplicativo implementa, né, ou suporta o modo Snap, ele pode ficar em 320 pixels. Se ele não suporta, a resolução mínima que ele tem que ter é 500 pixels.
Exato.
E é possível, por exemplo, o meu aplicativo ficar com 400 pixels de largura? Como que é essa situação?
Na verdade, se ele suporta a Snap View, né, então ele tem a largura mínima de 320. Uhum. Então ele vai suportar qualquer largura de 320 para cima. Uhum. Se ele não suporta a Snap View, então a largura mínima dele é 500.
Ah, entendi.
Em outras palavras, para suportar 400, é possível. Suporte a Snap View, porque se o usuário tiver a Snap View e arrastar, ele vai ter aquela visão.
Então, se eu suportar a Snap View, na verdade eu tenho que suportar todo o range de 500 a 320.
Exatamente, você tem que suportar tudo isso. Esse slide aqui mostra o que acontece com uma aplicação que tem Snap View e ela não foi recompilada para o 8.1. Então, é uma situação que a gente entende uma situação de transição, né? Porque das duas, uma, quer dizer, ou essa app, ela atende, ela deveria ser atualizada para 8.1 em algum momento, e das duas, uma, ou ela vai suportar o Snap View ou não. Mas quando a app não foi atualizada ainda, ela está no 8.0 e o usuário está com 8.1, existe essa situação, né? Como a barra ela é contínua, eu posso arrastar a barra, e aí a app não está pronta para isso. Ela não está pronta para tratar esse range, como você falou, 320 ou 500. Então é isso que o sistema operacional faz, né? Ele cria essas barras pretas em volta, que chama Pillar Boxing, Porque, ainda que a experiência não seja ideal, é literalmente um modo de combate. É um modo de compatibilidade só para não quebrar visualmente a aplicação e preservar a integridade visual daqueles elementos que estão previstos para 320 pixels, não para 380, nem 400, nem 450. Então, é isso. Quando ela for atualizada para 8.1, e aí vai acontecer o que a gente falou. Se ela tem Snap View, ok, ela vai suportar do Snap View para cima. Se ela não tem, é de 500 pixels para cima e o Pillar Boxing não aparece nesse momento mais.
Legal.
Então, a gente está vendo aqui um exemplo de uma aplicação fundo verde, né, só para mostrar a questão da largura de 500 pixels. É a opção que a pessoa não tem, por exemplo, suporte Snap View. Só que o usuário pode arrastar essa barra, ela vai ficar um pouquinho maior, mas ele pode arrastar só mais um pouquinho, ela vai ficar um pouquinho maior. E isso é contínuo, né, até ele chegar naquele limite. Na verdade, não é o limite, porque o limite é até a tela cheia, mas o limite para duas apps é esse, é que uma está em Snap View e você está ocupando todo o resto. Isso realmente muda a nossa forma de programar, e é o que o próximo slide vai mostrar pra gente. A gente tem no Windows 8, a gente trabalhava com estados discretos, né? Então eu fazia um teste de equalidade. Ó, se a minha view, se o valor da minha application view é o field, ou seja, estou naquele modo de 3 quartos, ok, então eu vou aplicar o layout X ou Y. Eu ia testando essas condições, é sim ou não, binário. Eu estou nessa ou estou naquela?
Eu tinha quatro opções. Certo?
Tinha quatro opções. Nós comentamos sobre elas agora há pouco. É o Portrait, o Landscape, o Snap e o Field. Exatamente, eu tinha que tratar essas quatro opções. Agora eu já trato um Range. Então eu vou tratar dessa forma que vocês estão vendo aí, nesse exemplo usando o XML. Se o meu tamanho, se a minha largura for maior ou igual a 500, então eu faço isso ou faço aquilo. E aí eu sempre costumo citar a questão dos extremos. Num extremo, eu poderia falar assim, eu poderia não me preocupar com esse problema e ter uma visão única. Além da minha app muito provavelmente ser reprovada pela Store, a minha experiência seria péssima para o usuário, porque eu vou ficar cortando o título, eu vou ficar com informações pela metade e tudo mais. Esse é um extremo. O outro extremo seria eu querer tratar a cada grupo de 1 pixel, a cada grupo de 10 pixels. Isso é inviável. Então, provavelmente, o caminho ideal, a gente está falando aí talvez de 2 a 4 visualizações, depende, obviamente, da app. Apps com um layout mais esparso talvez possam ficar com 2 ou 3 estados. Apps com um layout mais elaborado, com mais elementos visuais, talvez precisem ir para o 4 ou exagerando 5 layouts diferentes. Não é diferente do que você tem com website, mas esse meio termo é interessante ter em mente e, como a gente comentou, cada app é um caso. Você vai precisar definir quantos ranges você quer trabalhar e quão minucioso você quer ser em cada range, de você mexer no título, no subtítulo, no tamanho da fonte, na orientação dos elementos, na quantidade de elementos que eu mostro e tudo mais, para você ter essa questão, ter esse bom comportamento. É um trabalho que a gente reconhece que precisa ser feito, mas o lado bom é que a sua app vai ser, você vai ter a recompensa de uma ótima experiência de usuário e um destaque da sua app em relação às outras apps, porque se você teve esse cuidado, teve esse esmero, o seu usuário vai reconhecer isso e vai se fidelizar e vai continuar usando a sua app.
Então, só para ficar claro, né? Não é que você é obrigado a suportar esses diversos ranges, né? Você suporta se você quiser e, é claro, dando uma experiência melhor para o usuário.
Exatamente. Né?
E isso, como eu falei antes, vai de encontro a uma tendência, né, que é bastante utilizada em web, por exemplo, em layout web, de você ter esses ranges. Né? Eu acho que uma dica, né, de quais cenários você tratar, de quais ranges você tratar, talvez simplesmente você tratar dois layouts, um landscape e um portrait. Né? E como que você sabe se está em landscape ou portrait? É bastante simples a regra. Se a largura for menor do que a altura, você está já em portrait.
Perfeito, né? É isso
então
mesmo.
É uma regrinha simples que você pode usar para, por exemplo, mudar a orientação do seu conteúdo. Em vez de ficar em horizontal no landscape, quando está em portrait, fica na orientação vertical, né? Você coloca o seu conteúdo na vertical e a barra de rolagem também na vertical.
Perfeito. Esse slide cai bem com o que você comentou agora há pouco na questão do layout de web, porque a tecnologia que nós estamos usando aqui no Windows 8.1 é exatamente a tecnologia usada na web, que é o Media Queries. Faz parte do CSS3 e é usado exatamente para isso.
Isso para quem está programando em HTML5 com JavaScript.
Perfeito,
certo?
Exatamente. Por isso que eu comentei nesse slide. Mas vamos deixar claro: HTML com CSS, JavaScript, é a mesma tecnologia da web. No caso do XML, a gente tem a solução do outro lado. Mas antes, a gente tinha uma solução baseada num atributo proprietário, que era o MS View State, porque ele só fazia sentido no ambiente de Windows 8, né? Isso não fazia sentido na web. E agora a gente está usando exatamente o que o pessoal de web usa, porque você tem lá a largura mínima e tudo mais. Então, se você já tem alguma coisa que você está adaptando, por exemplo, de um website para uma app, você vai poder ter um ótimo reaproveitamento das suas regras de CSS, você vai poder traduzi-las de uma forma muito direta para o Windows 8, porque a solução, na verdade, a tecnologia sendo usada é exatamente a mesma. Deixa de ser um teste discreto em cima de um valor específico e passa a ser uma comparação de um range que você está.